ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor!
Gol, mais, somos campeões, campeões e muito mais, é Tricolor, é Tricolor, é Tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um Vamos, Vamos Tricolor pelas ondas da Central 3. São 19h31, horário do Morumbi, e estou aqui junto com meus companheiros de bancada, Aron Alcântara e Bruno Cururu. E aí, rapaziada, como estamos?
Boa noite, Matias. Boa noite, ouvinte da Central 3. Mais uma vez aqui, com a bênção do mestre Tele Santana, para falar sobre um momento conturbado do São Paulo e destilar todo o meu ódio contra a figura de Rafael Tolói. Boa noite.
E você, Aron, tá satisfeito com o Rafael Tolói? Ou...
o Rafael Tolói é o nosso Beckenbauer, né? O nosso zagueiro driblador.
Mais para Beck do que para Bauer.
O nosso zagueiro driblador, sem noção tática alguma, compartilha do mesmo sentimento do meu companheiro de bancada. E vamos lá, vamos destilar todos os nossos ódios em cima desses jogadores acomodados que temos hoje.
Bom, então eu já começo o programa, então, citando meu xará, o Matias Salit, que nos perguntou aqui pelo Twitter. Você pode interagir com a gente pelo Twitter, tanto VV Tricolor quanto pelo Facebook, o mesmo endereço para os dois. Quer dizer, depois da barra ali você coloca VV Tricolor, você vai achar a gente até no Instagram, não. No Instagram, Saturno. Ninguém quer ver nossa latinha. Mas no Twitter, no Facebook, tamo lá. Enfim, o Matias Salit, ele pergunta aqui, né? Você falou dessa falta de vontade. E tem um cara aí que tá no mercado. E parece que tá chegando no seu Portenho. E a gente volta e meia fala o nome dele. Mas é uma contratação que tem os prós e os contras.
Quem seria?
Diego Lugano.
Do Cerro Portenho?
Cerro Portenho. Segundo Matias Salit, aqui vou até confirmar nos meios paraguaios, mas ao que tudo indica, está fechando com o Cerro Portenho e o São Paulo não se manifestou, lembrando que está precisando de zagueiro. Afinal, o Rodrigo Caio está para sair, já perdeu o Paulo Miranda, o elenco está cada vez mais reduzido.
Temos Edson,
temos Lucão, temos o supracitado Rafael Tolói. E aí? Tem espaço pro Lugano nesse bando de morto aí?
Será que a crise financeira que o São Paulo, pela qual o São Paulo passa agora, tá tão grave a ponto do São Paulo não conseguir negociar ali um valor acima do que o Cerro Porteño talvez estaria oferecendo ao Lugano, que é um ídolo, né? Até, como diria Leandro Yamin quando diz que chuteira preta é pleonasmo, Lugano e ídolo também é um pleonasmo, né? Então, acho que São Paulo deveria investir sim, o que ele ainda poderia trazer, né, de técnica, enfim, de como um jogador para o São Paulo, né? Mas assim, pela figura Lugano presente no meio, né, presente ali no vestiário do São Paulo, alguém que poderia conversar com os jogadores um pouco menos experientes, ou como o próprio Lucão, né, que dizem que é um jogador de futuro, talvez com o Lugano ali como uma espécie de tutor poderia acelerar o processo de amadurecimento dele dentro do clube. E vamos ver, né, cara? Eu acho que o Cerro Portenho...
Eu duvido que o Cerro Portenho pague mais de salário pro Lugano do que o Denilson ganhava no São Paulo.
Acho muito difícil.
Então, muito difícil.
E outra coisa, o Lugano aceitar um salário de Cerro Portenho e não tentar alguma coisa no São Paulo também, tem que checar um pouco essa história aí.
É estranho o Cerro Portenho ter essa... Tem essa panca para levar um jogador como o Diego Lugano.
Que ele não é mais o jogador como era antes, isso é claro.
Isso é informação, ó, dei uma busca aqui, saiu em dois dos principais meios paraguaios, né? O ABC e o Diário 10. Então, ao que tudo indica aí, pelo menos deve ter conversações.
Sim.
O rumor já se espalhou. Vamos saber até que ponto isso é verídico, né? As reais intenções do seu Portenho para com o Lugano.
O que a gente tem de informação, e isso até o nosso diretor de futebol, me foge o nome dele agora, eu também não gostaria de lembrar. A única pessoa que impede a volta do Lugano é o nosso diretor, porque o que ele mesmo fala é que o Aidar quer, a torcida quer, na época o Muricy queria, e ele falou não. Então,
o único impedimento, e é ele que manda no futebol, seria ele. Mas dentro do cenário que está desenhado hoje, não sei se ele mudou ou mudaria de opinião.
Ah, mas o Lugano, uma contratação do Lugano não seria algo ali no campo do jogo mesmo, enfim, não dá para esperar dele uma competitividade como ele tinha antes, né? Tava na Suécia, teve várias lesões, né? Não sabemos até que ponto ele pode contribuir jogando futebol pelo São Paulo. Mas o Lugano, por ser ídolo, por todos nós sabermos, o papel, né, que ele exerce... Sim, né?
O perfil dele dentro do time. Dentro do
e, time. E o portal Montevidéu diz também que tem proposta do Qatar. Além dessa proposta ser o portenho, tem o futebol árabe aí atrás do...
Aí eu já acredito.
Do dinheiro.
Sim. Bom, o Qatar já ficou um pouco mais difícil pelas cifras que, né, geralmente envolvem as contratações pro famigerado mundo árabe, né?
Do mesmo jeito, o Lugano não é um jogador que abandonaria um salário inferior no São Paulo.
Não, de forma alguma.
Um salário astronômico no Qatar e jogar e ficar lá sumido de novo, não ter um reconhecimento, coisas que ele gosta do futebol, que tem o espírito uruguaio, que tem além do, que é, vai além da grana, vai além do dinheiro. O Lugano, tenho certeza absoluta que ele não pensa só nisso.
E eu acho que, supondo aqui uma assinatura de contrato com o Cerro Porteño, tanto ficaria chateado, né, mais uma vez, com a diretoria do São Paulo, torcedor, quanto o próprio Lugano, né, que é um jogador que já declarou muito, já a exaustão, seu amor pelo clube, e sempre gosta de ressaltar em entrevistas como o São Paulo ajudou e o quão grato ele é, né, ao clube por ter projetado ele para o futebol, enfim... imagina ele com a camisa dele Ciclone de Paraguai, seria algo triste para as duas partes, né?
Sim, eu me pergunto qual que é a influência também do Milton Cruz nesse processo de trazer jogadores, né? Porque eu tô tentando me recordar um jogador que veio do Milton Cruz, tô mudando um pouco agora que eu quero xingar todo mundo também. Então, qual que é a influência desse cara no clube? Porque... tô tentando me recordar de um jogador que o Milton Cruz trouxe que deu certo e que vieram tantos outros de outras formas, não pelo Milton Cruz. Por exemplo, o Lugano, quando veio, era o jogador do presidente. Não era jogador que foi... que o olheiro do clube, que é o cargo dele, dizem, trouxe. Eu lembro de Jadilson, eu lembro...
Na época, até usando o exemplo do Lugano,
Miranda foi, foi a indicação do Milton Cruz.
Tá.
Se provou veio... acertada.
Sim.
Mas para cada Miranda, realmente tem 10 Fredsons.
Exato. E jogadores que viraram, que realmente deram certo no clube, não vieram dele. Sabe?
Eu fiquei sabendo esses dias que o Firmino estava na base do São Paulo. Ninguém quis, enfim, fazer um contrato com ele ou firmar algum vínculo ali um pouco mais fixo, né, com o clube, e ele acabou indo parar no Figueirense. Quando ele estourou no Figueirense, o Milton Cruz estava, né, nas dependências ali do estádio do Figueirense, lá em Santa Catarina, e ele perguntou para algum representante do clube lá, falou, olha, o que a gente tá de olho naquele rapaz ali. O cara falou, pô, mas ele acabou de voltar do São Paulo, vocês não aproveitaram?
Não sabe nem o que tá fazendo lá. Impressionante.
E o caso do Firmino não é único também, né? Vários jogadores acabam se destacando com outras camisas. Não vou nem discutir a qualidade, claro, vai de cada atleta, mas a base do São Paulo dificilmente consegue aproveitar todo investimento que é feito, né? Isso é uma coisa que é preocupante até por conta do que agora vai usar a base no momento inapropriado. O jogador que vem das categorias de base... geralmente não são jogadores com a personalidade ainda formada, então é difícil se adaptar, ainda mais num momento turbulento que o clube vive. E nesse momento agora vão ser jogados na fogueira, né?
Sim, então, geralmente você coloca...
mesmo se tivesse alguma revelação, que não é o caso também, a base do São Paulo está muito mal. O São Paulo não revela ninguém de qualidade desde o Lucas. Exato. E que foi uma safra boa aquela, mas desde 2010... Não sobem bons nomes pro elenco. Rodrigo Caio ainda é um jogador que precisa provar. Ele não fez ainda uma temporada completa, por exemplo. Ano passado se caminhava bem, mas teve a lesão. Que até é o que dizem, inviabilizou a contratação dele pelo Valência. Mas enfim, tirando o Rodrigo Caio, eu não lembro de outro. E só o ouvinte aqui, o Ricardo Ribeiro, camarada ali da Arquibancada Azul, ele responde categoricamente, sim, sim e sim. Deem aos torcedores a chance de apenas mais uma vez na vida ver Deus e Dios jogando juntos. Aí a Imagino. Rogério e Lugano novamente em campo. Sim, né?
Porque você não vai ter só um torcedor dentro do campo, né?
Não, enquanto o Biglia chega aqui, a gente, antes de falar dos dois jogos recentes de São Paulo, a gente está falando de uma impossível, eu digo, vinda do Lugano, que está sendo sondado tanto no mercado paraguaio, através do Cerro Porteño, quanto do mundo árabe, através do futebol catarino.
Oh, boa noite, primeiramente, a todos aí. Desculpa pelo atraso, mas São Paulo fica infernal nessa em dia de chuva.
Ainda mais quando você vem do ABC.
Ainda mais quando vem do ABC. Bom, Lugano no São Paulo seria um sonho, né? Até pelo que ele simboliza, que acho que é totalmente antagônico a esse elenco atual. Mas eu não sei quais são o momento do Lugano. Ele estava jogando futebol da Suécia, né?
Sim, estava ali no meio da tabela da Suécia. Pelo meio da tabela da Suécia, meio da tabela do...
Na zona da Sul-Americana do campeonato sueco.
Ia pegar ali a Copa Escandinávia.
ele que se aposentou, né, da seleção uruguaia, mas... Bom, o forte do Lugano nunca foi o... Acho que sempre foi mais a sua inteligência, né, pra jogar. Ele nunca foi um zagueiro muito técnico e também nunca se valeu tanto do seu físico, né? Era mais um cara que se posicionava muito bem e tinha uma liderança incrível.
E se dedica dentro de campo, né?
Exatamente.
Falaram tanto do Kaká agora...
Porque, como a gente já falou um pouco, bateu nessa tecla, não é tanto uma questão da técnica. A gente sabe que o Lugano nunca foi um jogador que... foi reconhecido pela técnica, muito mais pela vontade. Eu acho que vontade não vai faltar para ele. E também essa questão de trazer jogadores que já tiveram sucesso com a camisa do São Paulo, tinha essa, depois de Cicinho, Alex Silva, ficava essa incógnita, né? Mas se trouxe o Breno, que estava numa condição muito mais delicada do São Paulo, e daí eu tiro o chapéu também para a diretoria, porque trazer o Breno mostra que o clube... não abandonou o atleta.
Ele renovou hoje, né? Pior, né? Até 2017.
E ele foi relacionado pela primeira vez nesse domingo, né? Contra o Fluminense.
Não está relacionado para o Vasco agora?
Não, o torcedor que foi ao Morumbi nesse domingo viu o Breno pelo menos aquecendo ali atrás do gol em frente à arquibancada, antiga arquibancada laranja, porque agora é tudo vermelho. Vermelho também é a promoção que estão fazendo, né? Para esse domingo, no jogo contra o Curitiba, no... inovador, não sei, horário das 11 da manhã, isso a gente vai discutir ainda no programa, mas o sócio torcedor que está em dia aí com as suas mensalidades, pagou o carnê, pode já comprar o seu ingresso por R$10. E isso é um alento.
Boa promoção.
Eu acho que o Michael Serra e o Alexandre Gisbrecht estavam conversando hoje no Twitter, mostrando os dados, né? A maioria das equipes que já mandaram jogos nesse horário tiveram um público maior do que a média do clube na competição. E a própria média desse horário está melhor do que a do campeonato também. Mas falando, né? Voltando do Lugano, só o seu parecer final, Biglia.
Não, é isso. Seria um sonho, né? O Lugano voltar... espero muito, até pela liderança que falta nesse elenco. É um elenco muito mal montado. Fica claro isso desde do último ciclo, do último mandato do Juvenal Juvença, que cometeu muitos erros, contratações pífias. Retorno do Luiz Fabiano também foi terrível para o clube. Vários erros. O São Paulo hoje tem muita carência em todos os setores, até por isso acho que o Osório está sendo inteligente, tentando testar jogadores em outras funções. Foi um susto ver o Lucão, por exemplo, jogando de volante, mas eu acho que ele não tem muita saída, ele tem que ir tentar achando jogadores em funções específicas. Não vai ter de novo o Carlinhos e o Bruno pro jogo contra o Vasco. Ele testou o Thiago Mendes de lateral também, eu acho que o garoto mostrou qualidade.
Eu gostei dessa opção, afinal... o Bruno não tem um reserva imediato, né?
Mesmo porque
tem que improvisar sempre.
Querem inventar o Thiago Mendes de meia. Não consigo enxergar ele de meia porque...
o Thiago Mendes joga naquela posição do futebol moderno que é muito tranquila.
Terceiro volante?
O terceiro homem do meio de campo. que você não tem responsabilidade por nada, você só tem que ter um bom passe.
Sim.
Era o Michael,
exato,
por exemplo. O Michael realmente tinha um bom passe, mas não acrescentava tanto ao grupo.
É, mas é uma posição
no caso do Thiago Mendes, pelo menos eu gostei de ver ele na lateral.
É, mas como meia, como tentando inventar, na verdade, tentaram inventar isso a partir de quando o Milton Cruz assumiu o time e ele colocou que o Thiago Mendes é um meia. O Thiago Mendes se destacou como segundo volante no Goiás. Se você perguntar para qualquer um que acompanhava o Goiás, ele era um segundo volante. Por isso que ele chegava, era um homem surpresa, chegava dentro da área, batia bem e fazia gol e teve o destaque dele. Agora, como um meia, a incumbência de um meia para um clube como o São Paulo ter um Thiago Mendes, não faz total
mas
sentido.
Acho que é carência. O Osório já testou ele em várias posições, né? Primeiro volante, né, contra o Atlético Paranaense. Ele jogou também já de ponta direita, acho que no jogo contra o Grêmio. Agora, lateral, ele é um coringa, né? Ele meio que vai ocupando carências, né, que o elenco tem. O elenco foi muito mal montado, se você for pensar.
O Biglia, você que acompanhava o trabalho do Osório mais de perto ali pelo Nacional de Medellín, tinha algum jogador no Nacional que realizava diversas funções dentro de campo?
Tinha
o Osório lança a mão desse jogador?
Tinha o Boca Negra, né, que jogou de lateral, jogava de primeiro volante, até chegou na seleção colombiana. E, não, vários jogadores, né, o Osório costuma fazer muito isso, né, também o Valencia, o lateral esquerdo, jogava de meia. Eu acho interessante, o treinador tem. É a função do treinador também buscar outras posições. O São Paulo estava com jogadores muito acomodados, só jogo aqui, só jogo ali. E o Osório meio que está tentando encontrar algumas posições. Por exemplo, o Alexandre Pato jogando de ponta esquerda. Nunca tinha imaginado, achava que era um absurdo ele jogar ali. Ele tem se saído bem. A composição defensiva dele ainda é ruim, mas ele jogando de frente pro gol. Eu acho que ele rende melhor do que de costas pro gol. Acho que ele mostra. No São Paulo ele não funcionou como centroavante.
Sim, apesar de ter sido um jogo bizarro contra o Atlético Paranaense, você vê que ele vindo da esquerda e cortando pro meio, ele tem uma visão mais apurada do que tá acontecendo dentro do
jogo. Ele quase fez um golaço contra o Palmeiras por ali.
Sim, sim, então. E ele pediu, né? Pelo que eu entendi, ele pediu pra jogar por ali. Ali era uma posição que. Aí tem que ver com os outros jogadores o quanto isso impacta, né? Porque. Pelo que eu entendi, quem estava jogando por ali era o Ganso. Então, já mudou o posicionamento do Ganso. Você mudou o posicionamento do Ganso porque o Pato pediu.
Então... mas o Ganso também tá. Já testaram ele em todas as posições e ele não rende, né? Um ano muito ruim do Ganso.
Péssimo.
Não lembro de nenhuma grande partida dele esse ano. E no contra o Atlético Paranaense ele até jogou mais avançado de atacante, de centroavante. Eu até achei interessante essa posição.
Perdeu uma chance. Acho que foi mais mérito do zagueiro, mas mesmo assim, naquela ocasião tinha que bater um pouco mais de força, né?
Faltou
um pouco mais de vontade.
Faltou calcoete de centroavante ali pra fazer o gol. Mas eu achei interessante porque o Ganso, nessa nova função de segundo homem, de segundo volante que o Osório testou no 4-3-3, ele e o Souza estavam jogando ali, o Ganso não acompanha lá. O gol contra o Palmeiras, o primeiro, é uma falha dele de marcação, que ele volta caminhando.
Não tem cacuete.
Não tem cacuete de marcação. Então, acho que ele jogando de centroavante sem muita obrigação defensiva seria uma solução, já que o Luiz Fabiano também não vem jogando muito bem.
Mas no meio da Libertadores teve jogos que ele jogou meio como o 10 ali na frente dos volantes, sem nenhuma...
Contra o Corinthians.
Sim, né? Sem nenhuma pretensão, né, de marcação. Esse contra o Corinthians ele foi bem, chegou aí bem.
E depois, né, com a expulsão do Luiz Fabiano, ele até assumiu o falso 9, né?
Sim, eu acho que a posição dele é essa, né? Mas não como centroavante, mais centralizado como meia, que é a dele. Até mesmo porque poder de finalização ele já mostrou que não tem nenhum. Domingo contra o time de três cores do Rio, Fluminense, aquela bola de cabeça, como ele perde aquele gol, sabe? E teve até esse próprio, que eu concordo com o Matias, contra o Atlético Paranaense, que foi mais mérito do zagueiro. Mas mesmo assim, são momentos que ele não pode... pensar, demorar muito pra pensar, né? Então acho que ele é mais o cara do passe, mais o cara que tem que jogar na frente da linha de volante pra lançar mesmo, né? Enfim, do que ser um cara ali que você pode esperar um gol dele dentro da área.
É, eu tô dando um descanso nas minhas críticas pro Ganso, porque...
Jogador, você só critica jogador que joga, né?
Não, também. Mas o Ganso, ele não tem jogado também com ninguém, né? Então... eu não vejo... O Ganso, ele é um jogador que precisa de...
Do Zidane do lado dele.
Não, ele
também
precisa de um jogador, por exemplo... Eu não venho acompanhando... Não gosto de acompanhar, não venho acompanhando o time verde da Turiaçu. Mas você precisa de um driblador do lado do Ganso. Porque ele tem que pegar essa bola e ele tem que... O Ganso, ele é um jogador que necessita de um certo tempo para pensar, para dar uma enfiada, deixar um cara na cara do gol. Então, eu não vejo assim, como cobrá-lo tanto agora se ele tá jogando com o Thiago Mendes de ponta direita, entendeu? Não vejo como cobrá-lo se ele tá jogando com o Alexandre Pato aberto do outro lado. Não vejo alguém abrindo Clarão para ele receber essa bola com calma e fazer a diferença, que foi o que ele sempre fez, sabe? Então, eu tô dando um tempo, um descanso para ele justamente por isso. Enquanto a gente não tem um elenco que seja favorável a isso, eu tô amenizando um pouco.
É um ataque muito lento, né? Não tem velocidade pelos lados do campo. É um grande problema. São Paulo toca. É um time muito lento, previsível, fácil de ser marcado. O Michel Bastos até tenta jogar um pouco mais enfiado ali na ponta esquerda, mas também ele não tem muito esse cacuete, sim, né? Ele
e, vou lateral cornetar, de... e vou cornetar o Michel Bastos também, porque depois que renovou o contrato, parou de jogar bola.
É verdade. Ele
parou de jogar bola. Coincidentemente, né? Parou de jogar bola. Então, é outro também que tá na minha mira.
O Wesley também é começo muito ruim, o ciclo dele no São Paulo, não, né?
O Wesley...
Muito ele, fora...
O ciclo dele no futebol é ruim.
É, o Wesley não diz ainda pra nada, né?
R$300 mil, só queria dizer isso.
É, foi um péssimo. Por conta de uma picuinha do Aidar com o presidente da outra instituição.
Dos lá. Verdes da Turiaçu.
É. O ascensor verde e branco.
Falar agora do jogo contra o Atlético Paranaense mais detalhadamente. Sempre que o São Paulo joga contra o Atlético de visitante, a gente nunca espera muito além. É uma zica que vem desde 1983, como fizeram questão de lembrar. Enfim, é daqueles jogos que o empate é de bom tamanho. A gente até vai falar de um empate há 10 anos atrás que calhou muito bem, mas por enquanto vamos falar dessa derrota esperada pelas circunstâncias, né? O baque da goleada no último choque rei, e ainda mais com a semana passada começando daquela forma, né? Com o Michel Bastos novamente botando a boca no trombone. Só para terminar o assunto Michel Bastos também, uma provocação ligeira, se estava atrasado direito de imagem, por que ele renovou? Se a empresa não está pagando de uma forma adequada, por que você renova com ela?
Você já tem um problema que você está, pô, peraí, não estou recebendo e está chegando o momento de renovar meu contrato, não vou renovar enquanto não receber.
Então é só isso que fica estranho, né?
E é um jogador que dizem que tinha propostas do Brasil inteiro, né? Inclusive de fora, se renovou porque não tinha tantas propostas assim. Né?
Porque já teria picado a mula. Enfim, mais uma derrota pro São Paulo, pro pequeno, grande time, não sei, do Paraná. Situação chata, o São Paulo... Com essa derrota somada ao empate, agora está na oitava posição do campeonato.
Espero ver uma vitória do São Paulo na Arena da Baixada antes de morrer.
Tomara.
Impressionante. Né?
Não dá para ter tanta zica assim.
Não, impressionante não conseguir ganhar de um time...
O Grêmio esse ano ganhou pela primeira vez do Santos na Vila Belmiro. É um dos tabus que caiu. Mas esse do São Paulo contra o Atlético perdura.
Eu estive lá em 2009 no Brasileiro. São Paulo perdeu de 1-0, o gol do Paulo Baier no finalzinho. Paulo Baier. Frio, desgraçado. São Paulo foi até melhor aquele jogo, mas acabou tomando gol de bola parada.
Eu me lembro de um jogo que eu menos esperava que o São Paulo fosse bem lá, porque nós jogamos com muitas reservas. Foi 1-1. Jogamos com uma molecada. Tinha um tal de Rafael na lateral direita, que jogou muito bem aquele jogo. Éder Luiz fez o nosso gol. E nós dominamos, da metade do segundo tempo em diante, nós dominamos e foi 1-1 esse jogo.
2008. Sim, do...
Jogamos, assim, a vez que eu menos falei, não, vamos jogar com a molecada, vamos tomar um sacode lá. Jogamos muito bem, dominamos o jogo, empatamos 1-1, não perdemos.
Mas só pra reforçar, né, essa falta de elenco, o São Paulo viajou pra Curitiba com apenas 5 reservas. E um deles era o garoto Lianco aqui, que a gente ainda está se acostumando com o nome.
O novo Ice.
E o primeiro nome dele é Lianco, o sobrenome é Vojinovic. Então, imagina a Independente cantando isso, o nome com o nome composto.
O Matheus também, que acabou entrando na lateral esquerda da base. Muitos problemas, Pozzoli, o meio campo totalmente inusitada, né? Sem volante de marcação, praticamente.
João Schmidt voltou também, né?
Também. João Schmidt voltou do...
Foi reintegrado, estava no futebol português.
Português. Tava, jogou muito bem lá, pelo que dizem.
É. E o gol que o São Paulo fez na Arena da Baixada, Centurion, mais na vontade do que na técnica. Ou
entregada,
qualquer,
né?
Lampejo, lampejo não, qualquer jogada coletiva, né? Foi, ele apertou a marcação, como deve fazer um
atacante.
E contou com a falha do goleiro Everton.
Não desistiu da jogada. Você imagina se...
E daí no jogo seguinte ele é premiado com um banco.
Aí,
eu entendo a revolta do Centurion, mas é mais o caso de chegar no Osório, até porque com o Osório não tem a barreira do idioma.
Sim.
Já que isso foi usado muitas vezes de muleta para tentar explicar a má adaptação do Centurion. Mas chega lá no Osório e fala, pô, eu faço o gol contra os caras e jogo seguinte sou banco. Amanhã o Luiz Fabiano não viaja a Brasília. O Centurion vai ser banco de novo?
Não tem cabimento.
Eu entendo a revolta dele, mas o momento foi completamente inadequado.
Também, mas é um garoto também.
Mas será que o Osório não enxerga no Centurion um jogador que exerce mais um papel individual do que coletivo, sendo o coletivo o foco, né? Para onde está focado o holofote do Osório nesse momento?
O Osório ele prima muito pelo que acontece no treino, né? O Centurion teve muito problema, teve que até ir para a Argentina resolver problemas, a esposa dele, né, que estava com um problema de saúde. Sim. Eu acho que deve pesar isso, porque o Cafu começou esse jogo, né? Jogando como ponta direita.
Sim, então
foi mal. E você vê como o Centurion talvez seja a última opção pro ataque, sendo que é um dos poucos jogadores do elenco que tem velocidade para jogar como um ponta, por exemplo.
Tem velocidade, tem drible.
E tem gol, né? Ele chega bem na
área. Tem vontade, que é diferente. Eu prefiro mil vezes ver um jogador que nem ele reclamando no Twitter, ou seja onde for, falando que quer jogar, que reclamando porque jogou 10 minutos, do que um jogador ir pro intervalo de um clássico e ficar no Instagram. Parece que não tem vontade nenhuma. Eu prefiro mil vezes um Centurion reclamando no Twitter porque quer jogar do que um
Alexandre Pato da
exato,
vida, né?
Exato.
Alexandre Pato que hoje parece, né, ele disse não uma proposta do Benfica, né? Ou seja, temos mais alguns meses aí de Pato no elenco do São Paulo.
Né? Triste.
É, ele que... todas as críticas deixar de lado, mas ele vem jogando bem as últimas partidas, né? Contra o Fluminense domingo, tal, no estádio, eu achei que ele foi um dos melhores jogadores do ataque, que mais deu opção de passe. Bom, o São Paulo não fez uma grande partida também, não é parâmetro, mas eu acho que ele vem se encontrando, vem jogando melhor futebol nessa posição do que vinha no ciclo anterior, né? Com o Muricy e com o Milton Cruz. Eu acho que um jogador que o Osório costuma elogiar bastante nas entrevistas e vamos esperar que ele acabe se encontrando nessa posição.
Eu já tenho esperado há muito tempo, a paciência está no limite com esse trio da frente aí, as duas aves e o menino mimado.
Mas não tem muito o que fazer, né? Agora o São Paulo não vai contratar.
Com
não
elenco
tem...
reduzido do jeito que tá, com esses caras aqui.
É que tem algumas coisas que a gente... Eu entendo que o Osório chegou há pouco tempo também e ele tá conhecendo o elenco, tá vendo as preferências dele. Mas tem coisas também que você, torcedor que tá acompanhando há mais tempo, né? A gente que vive São Paulo todo dia, você não entende, às vezes, ver um Alexandre Pato andando, voltando andando, o time todo tendo que fazer a recomposição, ele volta andando, olha pro lado... E você vê um garoto como o João Paulo, que sempre entrou com vontade, correndo, tem todas as histórias dele da copinha, artilheiro, por onde vê, e não tem oportunidade. Não entendo. O Alexandre Pato é o cara que sempre foi a promessa por todo lugar que passou. Era uma promessa do Inter, foi vendido. Era uma promessa pro Milan, foi vendido. Era uma promessa no Corinthians, foi vendido. É a eterna promessa.
Talvez não seja nem um jogador, talvez seja uma maldição que paira sobre essa posição, né? Porque já tivemos aí Henrique, já tivemos aí Ademilson, já tivemos aí William José, já tivemos aí Lucas Gaúcho. Quem se lembra de Lucas Gaúcho?
Está na Malásia.
São Bernardo depois.
Está na Malásia, então, né? É ídolo na Malásia, artilheiro do futebol.
Ele que, dizem, foi negociado do São Paulo para a Portuguesa por envolvimento com crime, né? Tinha um lance assim, nunca foi comprovado, mas ficou esse buchicho aí. Enfim, mas...
É um cara que jogou 3 jogos e fez 2 gols, né?
Sim, teve uma média boa e arrebentou naquela copinha também, que São Paulo foi campeão. Foi artilheiro.
Foi artilheiro.
Inclusive, um dos gols de letra no Maracanã.
Isso. É, falamos de São Paulo e Atlético Paranaense na semana passada, mas ontem completou-se 10 anos do jogo de ida da final da Copa Libertadores de 2005. E a gente vai ouvir aí a reportagem que o Globo Esporte realizou naquela ocasião.
Parecia até um daqueles duelos encarniçados contra os argentinos, mas era brasileiro contra brasileiro mesmo. Na técnica, no placar, na raça, no excesso de disposição e nas pancadas. Tudo rigorosamente igual entre Atlético Paranaense e São Paulo no primeiro jogo da final brasileira na Libertadores.
Beijos e abraços, simpatia e gentileza numa final totalmente brasileira. Simpatia, pelo menos até a bola rolar. Quando o jogo começa, o melhor futebol do mundo se rende ao melhor estilo Libertadores da América.
Futebol é um jogo de contato e as faltas ocorrem naturalmente em todos os jogos. Nas decisões, muito mais ainda.
Um jogo, aliás, de muito contato. Vale agarrar, atropelar, catimbar, vale tudo.
Típico de Libertadores e típico pelo pote físico dos dois times fortes, dois times de muita força, jogadores grandes na frente, jogadores fortes atrás na zaga dos dois lados.
Jogadores grandes como o atacante Aloísio, com 1,85m de altura e de eficiência, ele aproveita o cruzamento de Jean Carlos e abre o placar. Apesar do frio, o jogo esquenta. Mais faltas, mais catimba, mais confusão e mais futebol. O Atlético quase faz o segundo com Durval. E Lima. O São Paulo chega perto do empate, na cobrança de escanteio de Júnior, que bate no travessão. E no chute de Mineiro, bem defendido por Diego. O segundo tempo não é muito diferente do primeiro. Faltas, correria, agarra-garra. O vale-tudo continua. A pressão do São Paulo também. Nesta cobrança de falta de Júnior, a bola desvia em Aloísio. Diego defende e Durval cabeceia para o próprio gol. Gol contra. 1-1. Com o empate, o nervosismo aumenta dentro e fora de campo. Aumenta também a vontade de vencer. O São Paulo chega perto após a boa jogada de Cicinho, mas Amoroso não alcança. Josué aparece livre e Diego evita a vitória são paulina com mais uma grande defesa. O Atlético assusta na cabeçada de Lima, só assusta. Apesar do esforço das duas equipes, o jogo termina mesmo no empate, 1-1.
E foi apenas a primeira parte da decisão. Quinta-feira que vem tem mais. São Paulo e Atlético Paranaense fazem o segundo confronto no estádio do Morumbi. E quem vencer fica com o título da Libertadores.
Com certeza a gente vai fazer de tudo para tentar arrancar esse título lá.
Mas temos que jogar muito para ser campeão. Eu tenho certeza que esse equilíbrio acontecerá na próxima partida também e será decidido no detalhe.
Não tem nada a ganhar. Nós conquistamos o resultado que era esperado. Quer empate fora de casa, agora temos condições de vencer em casa, que é nosso lugar.
O espetáculo está garantido. E o melhor desta Libertadores é que o Brasil, com certeza, será o grande vencedor.
Aí vocês ficaram com a reportagem de Abel Neto, diretamente do Beira-Rio. E vocês lembram de ter comemorado tanto um gol contra quanto esse do Durval?
Eu não lembro. Eu particularmente não lembro. Pelo São Paulo, eu não lembro.
Também não.
Teve da primeira final da Libertadores, né? De 93 com a Católica, né?
Foi um... Porque aquilo já tava...
A bola já tinha endereço ali, né?
Mas tava um jogo tenso até o São Paulo abrir o placar. Eu tava no estádio, que teve aquela bola recuada do Gilmar pro Zete, né? Aí o São Paulo abriu o placar, né? Com gol contra e aí foi um baile, né? Mas... Realmente, esse de 2005 foi incrível, foi um jogo muito duro, né? O Atlético saiu na frente logo no começo. Esse dia, pra mim, foi terrível. Eu arrumei briga no bar. Tive um dia de Paul Gascoigne lá, enchi a cara. Depois eu arrumei briga no bar com os corintianos. Foi até a polícia no bar lá. Depois fiquei escondido lá pra não...
Quem vê o Bigle assim, tranquilo aqui no estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira não imagina... Acertei, né? Aleluia! Não imagina o que esse garoto é capaz, viu? Mas realmente foi uma partida muito tensa. Eu assisti também do lado de um banner de secador, uns amigos ali na região de Cotia.
Diogo Salles ficou feliz agora.
E um empate muito comemorado, né? Por todas as circunstâncias. E mandar um abraço pro Teshima também, que tá na audiência aí, que esteve lá em Porto Alegre acompanhando o Tricolor. Depois, semana que vem, acho que ele vem aqui no programa, ele fala um pouco do como foi esse rolê aí.
O São Paulo que foi muito forte nos bastidores, né, para levar essa decisão para Porto Alegre, né?
O mínimo de coerência também, né?
Mas eu achei...
regulamento...
Mas é um regulamento horroroso, né? O Atlético tinha que jogar a final em casa, né?
Concordo, mas um absurdo, né? O regulamento é horroroso e até hoje ele cai na contradição por conta dos clubes paraguaios.
Eu acho que
Porque o Paraguai não tem um estádio com a capacidade mínima exigida.
Pois é, aquela final São Caetano e Olímpia, o São Caetano vinha jogando todos os jogos no Anacleto Campeonato, teve que jogar a decisão no Pacaembu. Eu até fui na semifinal contra o América do México, lá ver o Zamorano lá no Anacleto Campanella. E a final foi no Pacaembu e deu no que deu, né? O Olímpia.
Provocando um pouco, eu acho que toda vez que você recebe uma visita, você tem que ter pelo menos um sofá em casa. Então, eles não tinham. Então, nada mais justo.
Mas também não tem como exigir do clube uma coisa dessa, né? Eu também acho que é um regulamento esdrúxulo, mas tem que ser mudado antes de começar o campeonato.
Eles viram. O presidente assinou. O time vê o regulamento, assinou.
A velha polêmica. Toda vez que São Paulo vai jogar lá no Curitiba, a torcida dos caras vai gritar: Bambi, cuzão, fugiu do Caldeirão e foda-se.
Não, e
a taça tá lá no Memorial do Morumbi, se quiser discutir, vai lá.
Se fosse também na Arena, o São Paulo perdesse ou empatasse, o São Paulo nunca ia perder esse jogo no Morumbi, mas nunca, assim,
não, em
nenhuma circunstância.
Para perder o jogo no Morumbi, eles precisam de 6 gols.
E no Brasileiro daquele ano também, pela última rodada do primeiro turno, o São Paulo foi visitar o Atlético na Arena da Baixada, foi uma comoção toda, o São Paulo completamente desinteressado, teve todo aquele lance também de não pagar o bicho do título da Libertadores, o São Paulo estava numa nhaca depois da conquista do tricampeonato. Para ver que o que está acontecendo hoje não é uma gestão só, isso daí é um problema antigo lá para os lados do Morumbi, mas naquela ocasião, São Paulo jogando completamente interessado, o Atlético tratando esse jogo como de vida ou morte, foi 4-2. Eles criaram todo um clima e não conseguiram a goleada almejada para tentar... pelo menos a moral deles ser recuperada depois dos 4-0 do dia 14 de julho de 2005.
Ganha joguinho e perde jogão.
Isso só reforça também essa imagem que o Atlético tem do maior clube médio do Brasil, né? Porque, pô, criar um clima de uma decisão que já foi, uma coisa que já aconteceu e ficar esse ranço, esse rancor do São Paulo por ter sido campeão, só destaca... a mediocridade do pensamento de certos dirigentes, não vou nem para não falar que isso é uma coisa do clube.
E teve o caso do Dagoberto também, né, que a gestão Petralha entrou numa guerra com o São Paulo, né, do São Paulo ter aliciado o jogador e tal. Mas o clima é bem pesado lá em Curitiba, quando você vai de visitante lá, inclusive a polícia paranaense, que, como bem vimos esse ano, é uma polícia muito violenta.
Mas o Petralha é amigo de quem também, né? O Petralha é um colecionador de inimigos também. Acho que não precisaria desse caso da Goberto aí para criar uma inimizade com o São Paulo.
É o clube mais fechado do Brasil. Não sei se ainda mantém, não acompanho de perto a cobertura do Atlético Paranaense, mas teve uns tempos que até a imprensa era impossibilitada de trabalhar nas dependências tanto do CT do Caju quanto da Arena da Baixada.
Eles vão morrer tentando encontrar um rival. Isso que eles querem.
E o rival, ele já tem um rival que a gente já discutiu semana passada. Está só um degrau abaixo por conta justamente dessa final da Libertadores, que é o Coritiba.
E em questão de torcida não está abaixo, né?
É pau a pau.
Sim.
E mesmo assim, as torcidas dos clubes paulistas... batem de frente com dos curitibanos ali na capital paranaense. E no resto do Paraná, então, nem se fala.
O São Paulo teria também todo um argumento ali para criar um clima de animosidade quando o Cocito quebrou o Kaká naquele Brasileirão lá. E não foi criado nada em cima disso, fomos lá e jogamos. Agora, Esse é o tipo de comportamento desses caudilhos do futebol, né, que restam ainda, de querer criar animosidade para tentar transformar isso num fator que possa vencer alguma partida. Né?
Quem é o Atlético Paranaense? Quem é? Não sei.
Fica aí o questionamento. Quem é o Atlético Paranaense? Tentamos responder, mas o time de três cores do Rio de Janeiro, que deve uma Série B, e é sempre muito gostoso cantar isso no estádio. No final do jogo ali, o zero não ia sair do placar mesmo para nenhum dos dois lados. Boa parte da torcida de São Paulo começou a pegar no pé dos pó de arroz do Rio de Janeiro. E aquilo salvou o domingo para mim. Eu saí um pouco mais leve na minha volta para casa.
Todo mundo que tem um amigo palmeirense aí que foi no último Palmeiras e Fluminense, né? E o time verde acabou ganhando com um gol questionável. E eu até falei, não existe questionamento para gol contra o Fluminense. Uma vitória pro Fluminense. O Fluminense tem que pagar tudo que ele não jogou ainda. Então qualquer vitória contra o Fluminense não tem nenhum argumento de roubo ou de favorecimento. Ele só está pagando aquilo que ele não pagou. Até voltar.
Mas o clima estava bem amistoso, né, com a torcida do Fluminense que veio ao Morumbi. Eu cheguei ali pela Giovanni Gron, que passei no meu torcedor. Os poucos torcedores do Fluminense que vieram ao Morumbi, um frio desgraçado.
Não é comum também, né? Eu não sei o que se deveu isso. O Fluminense é um rival de fora, né?
Mas a maior rivalidade é com o Vasco, né?
Não, torcidas... do Rio, com certeza, é o Vasco. Eu acho que o Vasco e o Botafogo estão acima do Fluminense nesse aspecto. Mas também não é... Não é um jogo tranquilo de ir no Rio de Janeiro, por exemplo.
Eles levaram aquela faixa com a imagem do Pedro Bial, um torcedor célebre deles?
O Celso Barros, o Jô Soares...
Levaram esse tipo de...
Não levaram nenhum desses aparatos.
Bom, e vendo o jogo, o time do Fluminense é muito fraco, né? Isso que deixou a gente mais chateado, porque era um jogo de 3 pontos pro São Paulo. E o São Paulo até mereceu vencer, não fez uma grande partida também o São Paulo. Aliás, foi um jogo muito ruim. Quem foi no Morumbi, acho que devia ser premiado aí com uma entrada no próximo jogo, um frio desgraçado, um jogo horroroso. E ainda bem que eu tinha tomado um vinho antes, aí já cheguei calibrado, porque foi
aquela
duro.
Coisa igual o Play Center, né? Você vai no dia, choveu, você ganha outro pra voltar.
Saudoso Play Center, volta.
Não, e agora eu vou lançar outra polêmica também, que vocês lembram muito bem daquele jogo pelo campeonato de 2010, que o Fluminense brigava cabeça a cabeça com o rival da Zona Leste pelo título, e teve aquele fatídico jogo em Barueri, no qual a nossa torcida comemorou os gols da equipe carioca. E desde então, o São Paulo não faz um bom jogo contra o Fluminense em casa. Foi uma derrota em 2011, o Rafael Sobis acabou com o São Paulo naquele dia.
Ele, o Conca.
Em 2012... Numa falha do Rafael Tolói, o São Paulo empatou com o Fluminense.
Estava nesse jogo.
O Fluminense, naquela ocasião, também brigava pelo título. 2013 foi o jogo do Sal Grosso, mas mesmo assim foi um jogo muito ruim. O São Paulo estava na Iaca, conseguiu a vitória, depois de... Já perdi até a conta de quantas rodadas tinha ficado sem conhecer os 3 pontos.
Com o gol de Luiz Fabiano.
Mas mesmo assim foi um jogo muito ruim. E ano passado foi um vexame, foi 3-1, o Walter deitou e rolou, até o Fred, na ressaca da Copa do Mundo, do 7-1, que completa um ano amanhã, deitou na fraca defesa do São Paulo.
Um jogo que
estava
totalmente dominado.
Então, desde aquela ocasião, São Paulo não faz um bom jogo contra o Fluminense nos seus domínios.
São Paulo que vinha numa sequência de vitórias do Fluminense na década passada. São Paulo ficou muitos anos sem perder do Fluminense em casa, né?
Em casa e no Maracanã
mas
também.
Era covardia também, né? Ganhar do Fluminense há 15 anos atrás era uma covardia.
Não jogamos 2 anos também, por motivos já conhecidos.
Poderia ser muito mais, né? Se não houvesse o que houve.
Se não houvesse 2 viradas de mesa aí.
Era pra ficar mais tempo.
São Paulo que fez a semifinal, né? De 86 com o Fluminense. Sim,
golaço do Careca.
Gol do Careca, né?
Sem ângulo.
Mas o Fluminense, acho que a tendência nos próximos campeonatos é de ter sempre times medianos, né? Sem o dinheiro da Unimed.
Pela primeira vez, São Paulo jogou contra o Fluminense com o patrocínio de Guaraviton. Guarantes, como pronunciando, não sei, mas não é mais a Unimed, né? Que foi um case, já que é a palavra que o pessoal ali da nossa diretoria gosta, um case de sucesso, né?
No futebol.
E de lavagem de dinheiro também.
Exato.
Mas incomoda não ganhar do Fluminense.
Aí você vê que,
mais uma vez.
E o Fluminense também não perdia jogadores no meio do campeonato, né? Perdendo um jogador importante, que é o Wagner agora também. Foi embora.
Já não jogou contra o São Paulo.
Já não jogou. E isso tende a ser um mostrar o cenário do Fluminense como vai ser daqui pra frente também. Mas voltando ao nosso jogo, me pareceu um jogo bem parecido com o jogo contra o Avaí também. Não jogamos bem, tivemos momentos assim de uma boa jogada, de uma triangulação, do Ganso acordando, do Pato se movimentando, mas são coisas esporádicas que a gente vê dentro do campo, né, ultimamente. Então, me pareceu um jogo bem Michel Bastos, sem render, e aí também, voltando um pouquinho, esqueci de perguntar isso da outra vez, o que vocês acham? A declaração do Ganso no jogo contra o Atlético Paranaense.
Ah, que jogou o Lucão na fogueira, né? Assim como eu entendo, do caso do Ganso eu não entendo, mas eu entendo a frustração de um jogador por conta de um erro de um colega. Mas assim como eu falei do caso do Centurion e do Osório, isso é uma coisa para ser resolvida internamente.
E o Lucão foi bem, né? Ele assumiu a bronca na entrevista, como ele assume a bronca sempre, até quando foi bater o pênalti contra o Cruzeiro.
Bateu o pênalti contra o Cruzeiro.
Vem mostrando personalidade, o moleque no sub-20 também, já vi qualidade nele.
E me alertaram para uma coisa importante também, né? Que nessa discussão aí dos direitos de imagem atrasados, um dos poucos jogadores que veio a público e falou que não tem nada a ver isso aí, que o jogador tem que ir para o campo, mesmo com atraso de salário, foi o Lucão. Então, eu interpreto isso como uma maneira do... é um recado velado do Ganso. Ó, fica quieto aí, não vem falar do atraso do bicho, senão a gente vai te queimar.
Sim.
É a impressão que fica.
Porque mas eu também acho que é um modo de pensar de um jogador que nasceu no clube e um outro que veio do rival. E esse elenco do São Paulo está repleto de jogadores que vieram dos rivais, né?
Sim.
Esse é um dos erros que eu acho dessa gestão. O São Paulo perdeu identidade. Então eu acho até importante que jogadores que tenham... que nem o Rodrigo Caio, eu achei muito legal a volta dele. Financeiramente para o clube foi muito ruim que o negócio não virou, mas para o clube, dentro de campo e pelo que ele representa, ele é um cara, é um São Paulino mesmo, de coração. Acho que é muito importante ter esse tipo de jogador no elenco ainda.
Agora, o Matias falou que isso possa até ser uma forma de queimar o Lucão, né? Para falar assim: olha, você está falando muito sobre uma coisa que é consenso no grupo de ficar batendo de frente, pleiteando, né, o pagamento dos direitos, que é uma coisa...
E que eles estão no direito deles.
Está completamente no direito. O trabalhador ali é contratual, tem que receber. Só que utilizar esse expediente público, uma coisa que já historicamente prejudica o clima, prejudica o ambiente do time, né, que não tem nada a ver com essa questão institucional, se existe isso, né, eu acho que existe... Pelo caráter que o Ganso já demonstrou ter ao longo dessa passagem dele pelo São Paulo, imaginem um lobby contra uma vinda de um Lugano, por exemplo, para o São Paulo. Que uma presença de um cara como o Lugano no elenco, reserva o titular, esse tipo de coisa não acontece. Eu não vejo isso acontecendo com o Lugano. Um cara que, como o Bilha falou, o Rodrigo Caio voltou e pesa porque ele é um São Paulino.
O nosso... amigo aqui da Central 3, o André Vidiz, do Sem Firulas, lembrou uma passagem oportuna do Pablo Forlán, na chegada dele, que ele peitou o Gerson, porque nas palavras do Forlán, o Gerson acabava queimando os garotos que estavam surgindo. Ele cita o exemplo do Gilberto Sorriso, né, que era um menino ainda no começo dos anos 70, e que muitas vezes o Gerson fazia cobranças públicas. Isso é o tipo da coisa... que tem que ser feita no vestiário. Tem ali uma intimidade dos jogadores que não interessa a torcida e a imprensa.
Imagina o Peñarol de onde veio o Forlán, alguém aparecer ali e fazer o que fizeram.
O Forlán até cita o caso de que uma das poucas vezes que ele cobrou gritou, não foi nem aos microfones, mas que ele gritou com um colega dele, o cara esperou ele no vestiário e deu uma no meio.
Sim.
Pra ver como se resolviam as coisas. Então, mas até isso eu acho que falta no São Paulo.
Sim. Porque o Lugano...
Os jogadores não se cobram.
Sim, exatamente. Eu acho que o que vocês falaram agora tem todo sentido, porque você imagina um Lugano, não jogando, mas no vestiário, como já aconteceu na época do Tardelli, por exemplo, uma passagem rápida. Um jogo que o São Paulo estava ganhando e o Tardelli perdeu uma bola no meio campo e passou. Sim, perdeu a bola no meio campo, não voltou para marcar. Intervalo ali, o Lugano estava esperando alguém... Ali descendo no vestiário, o Lugano ficou lá esperando. Tardelli dando entrevista e tal. Tardelli desceu, escutou um monte. Pegou pelo colarinho e levou o Tardelli pra dentro do vestiário, falando: aqui, se você perder uma bola e você não correr atrás dessa bola pra marcar, não sou eu que vou ficar fazendo isso. Você vai ver depois comigo dentro do vestiário. Você imagina isso com um Pato hoje.
É por isso que eu falo, imagina o lobby que existe pra trazer um jogador desse.
Que justamente... Dizem que um dos motivos da saída dele foi justamente uma briga que ele teve após a eliminação da Copa do Brasil. Que já não tinha mais clima para ele no Corinthians depois daquele episódio. Ainda mais com a displicência que ele tratou aquela cobrança de pênalti.
Para a nossa alegria.
A displicência que ele trata o futebol, no geral. Né? A torcedor que é fanático como nós, a gente não aceita isso. Não cabe dentro do São Paulo um jogador desse jeito.
Não deveria ser muito diferente do Tardelli nessa época que você citou. Né?
Exato.
Agora, quem no elenco do São Paulo está disposto e tem cacife para fazer uma cobrança desse tipo, tirando o mito? Né?
Ninguém.
Não tem. Então, poxa... Trazer o Lugano, desculpa até voltar nesse assunto que nós conversamos no início do programa. Trazer o Lugano, o que ele agrega de valor a esse elenco não é nem a capacidade técnica como jogador de futebol. É exercer esse papel que é importante para o São Paulo restabelecer animicamente e psicologicamente para conduzir os próximos meses aí o futebol na situação que nós estamos, né? Que é de pouco recurso técnico e um trabalho em andamento aí com o professor Osório.
Sim, para aquele cara que tem, que você sabe que tem talento, tipo um Pato, um Ganso, você sabe que o cara sabe jogar bola, mas não quer. Não quer jogar. Pato não quer jogar bola. Nunca quis, depois que se tornou um milionário.
Depois que fez os 4 gols no Palmeiras lá, né? Tá vivendo desse jogo
até
hoje.
Tá vivendo desse jogo até hoje. Mas para esse cara, no meio do jogo, quando voltar pro vestiário, ele vai pensar 10 vezes e falar... Porra, eu tenho que correr, senão eu vou ser cobrado lá dentro. E você, só eu que vou ser cobrado, porque só eu não devo estar correndo.
Bem, VVT se aproximando da reta final, estamos aqui próximo dos 45, ainda tem alguns acréscimos aí. E eu lanço a última polêmica da noite em relação ao horário que já foi citado também, das 11 da manhã para os jogos aos domingos. São Paulo recebe o Coritiba, né, depois de visitar o Vasco em Brasília, porque tem tudo a ver, São Paulo e Vasco, eu não imagino outro cenário que não o Mané Garrincha, o grande ídolo do Vasco. Exato. Só que não. E
Brasília pertíssimo do Rio de Janeiro.
Também, São Paulo vai jogar ali contra um remendão também do Vasco, que tem feito uma das piores campanhas da camisa Cruz Maltina.
Mas o respeito voltou, né?
O respeito voltou. Mas o São Paulo não tem que respeitar coisa nenhuma, o Vasco tem que ir para cima, voltar de Brasília com esses 3 pontos e depois ganhar do Coxa também em casa, que é outro time que vem complicando para o São Paulo nos últimos anos.
Foi empate ano passado no Pacaembu, né?
Empate no Pacaembu, derrota em Mogi ou Itu? Foi Mogi, foi no interior, acho que foi Mogi. Derrota em Mogi, que acabou livrando a equipe paranaense do rebaixamento. Se bem que naquela altura, mesmo se perdesse com o tapetão, ia se garantir. Mas o Coxa também, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil de 2012, enfim, tem atrapalhado os nossos planos recentemente.
O Joel joga?
O Joel não, o Joel está no Cruzeiro.
Temos
uma chance. Mas é parada dura. Joga Negueba, né? Negueba tá por lá.
Lei Franco também.
Que a gente não soube aproveitar. Vai ter esse encontro também de Rogério e Ney Franco.
Ney Franco, né? É freguês.
Enfim, palpites para os dois próximos compromissos e uma opinião também sobre o horário das 11. Arão Alcântara.
Boa. Arão é
do Arão.
Hebraico.
É do hebraico. Arão.
Bom, contra o Vasco, acredito que, assim, até aproveitando o contexto geral, acho que temos obrigação de 6 pontos nesses dois jogos, mesmo porque depois temos um jogo difícil contra o Sport, lá, e pegamos o Cruzeiro em casa. Então, acredito que esses dois primeiros jogos são de extrema importância, fazer os 6 pontos.
Para chegar tranquilo.
Para chegar tranquilo contra o Sport lá, que vai ser jogo duro. Acredito que contra o Vasco, um 2-0 em Brasília. E aqui contra o Curitiba, um outro 2-0. Dois placares iguais aí. Acho que tá de bom tamanho pelo futebol que a gente vem mostrando.
E o horário das 11?
Quanto ao horário, eu vou... Eu acredito que o horário... Não vejo o horário de todo ruim. Porque você tem mais tempo durante o dia para fazer suas coisas. É um horário que eu posso ir no jogo às 11, almoçar com os meus amigos depois do jogo, tem o resto do dia ainda, tem um pouco mais de família também na questão do jogo, eu acho que tem um apelo maior para esse pessoal ir também. Então, eu vou fazer a experiência, não tô tentando não colocar um preconceito em cima disso antes, e acredito que é um horário que pode dar certo até também para fugir da televisão, essa questão aí da televisão, esse monopólio de horário, jogo às 10 da noite, eu prefiro um jogo às 11 da manhã.
Cururu!
Bom, eu decidi que daqui para até o final do campeonato eu não vou mais opinar com gols, né? Quando me for pedido para opinar sobre o São Paulo. Eu vou opinar em vitórias, derrotas ou empates, né? Eu acho que para Vasco e Coritiba, São Paulo vence, né? Independente do placar. Levando em consideração esse processo aí do prof, né? Osório, de fazer testes e buscar aquilo que é melhor pro elenco. Então acho que o São Paulo vence o Vasco, né? O Vasco tá muito mal. Enfim, o Coritiba também, o São Paulo, eu não vejo que tenha um elenco para suportar um toque de bola que o São Paulo tem, né? Entre as poucas coisas que tem de positivo ainda aí, um pouco de mais volume de jogo do que o Coritiba, por exemplo, o São Paulo tem. Sobre o horário das 11, eu faço das palavras do Aron as minhas, né? É um horário decente, né? Não é nada aviltante como é o horário das 10 da noite, né? Na semana e quando acontece também aos sábados principalmente, né? E eu acho que é uma boa, deve ser mantido, não deve ser uma tônica, né? Assim, ser que seja uma coisa com bastante incidência, né? Ou reincidência ali, vários jogos marcados para o final de semana, mas uns 4 ou 5 ao longo do semestre, acho que é importante, até mesmo para criar esse desafogo e aproveitar esse fator novidade para poder atrair mais público.
Biglia?
Bom, eu acho que o São Paulo tem muito problema, né, para esses dois jogos, mas eu acho que é obrigação também fazer 6 pontos nesses dois confrontos. Eu acho que o São Paulo vence os dois jogos, apesar dos problemas, e eu acho que vai chegar forte para pegar o Sport aí, quem sabe, para a gente voltar à briga desse campeonato, que está muito fraco tecnicamente, né? O São Paulo se encontrar um caminho, se conseguir aparar as arestas do elenco, vai fazer um segundo turno para brigar pelo título. Ainda acredito nisso. E quanto ao horário, eu não gosto porque eu vejo claramente que é uma medida do Marco Paulo Del Nero, né? Uma marca dele que ele impôs no futebol paulista. Eu, por exemplo, com o Santo André, eu deixei de acompanhar o Ramalhão porque os horários são sempre 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Para um boêmio como eu, é um horário terrível. Sábado tem show do Sentimento Carpete, minha banda, lá em Santo André. Aliás, convido a todos os tricolores que estiverem lá pelo ABC.
Dá o serviço, pô.
Sentimento Carpete e Loba Raivosa no 74 Clube, lá na Vila Alpina, em Santo André. R$10 o ingresso e vai se divertir bastante. O show começa às 7 horas. E, bom, e aí certamente eu estarei numa ressaca danada pra ir nesse jogo, mas tentarei ir. Mas é um horário terrível, né? Pra sair de Santo André e chegar às 11 horas no Murumbi, vai ser muito difícil eu conseguir comparecer em... Eu acho que é um horário, não sei para que mercado é, né? Antes teve aquele horário do sábado às 9, que diziam que era para atingir o mercado asiático. Agora esse das 11 da manhã, não sei para atingir qual mercado, senhor Matias?
Mercado da seda, não sei. É sempre o mercado, mas os clubes estão sempre quebrados, né? Impressionante.
E quem paga
a conta é o torcedor. Tanto no horário do sábado às 9 quanto no domingo às 11, a minha única preocupação é com o torcedor que pega o transporte público. Eu acho que para quem tem carro a questão do horário é indiferente, mas para o torcedor que depende do transporte público, ainda mais com a CPTM funcionando claudicante aos finais de semana, fica bastante complicado.
Ainda mais no Morumbi, né?
Ainda mais no Morumbi, que é fora de mão. Esse horário aí está sendo propalado, o sucesso, por conta... Porque só foi jogado, por enquanto, em estádios de fácil acesso, mas eu também espero para ver como vai ser no Morumbi. Então, dependendo desse termômetro, né, talvez o torcedor também, incentivado pela promoção, venha em bom número, sim, mas eu prefiro comentar na semana que vem. Em relação aos resultados, bem, são duas equipes na zona de rebaixamento e uma delas cheia de desfalques. Então, acho que a obrigação do São Paulo, se quer brigar por qualquer coisa esse ano, são 6 pontos.
Luiz Fabiano não joga, Matias, vai fazer falta?
Eu acho que não. Pelo que vem apresentando, quanto Fluminense, eu acho que não foi nem tanto por questão dele, mas a bola não chegava. Então,
mas ele se movimenta muito pouco no estádio, você fica observando.
Ele está numa pasmaceira incômoda.
Esperando Orlando City, né?
Qualquer coisa nesse sentido. Não,
depois de ver o Chile com Alex Sanches e Vargas correndo igual malucos, ver o Fred e o Luiz Fabiano domingo foi de...
É duro.
Enfim, de ver.
Mas eu acho que o Luiz Fabiano não faz falta. Se eu fosse o Osório, eu colocava o Centurion, que está mordido, e garanto que se tiver em campo vai brigar, no mínimo. É isso que a gente espera de um jogador como ele, que tem recurso também, não é só vontade, ele tem técnica, e se somar os dois é o que está faltando para o São Paulo atualmente. Vamos nos despedindo, lembrando que o VVT volta sempre às terças-feiras, às 19h30, aqui na Central 3, e você pode baixá-lo, escutá-lo a hora que quiser, porque está disponível no nosso site central3.com.br.